Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, 23 de novembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, que é transmitido todos os dias em live no Instagram aqui com vocês às 9 da manhã e que também fica disponível em podcast nas plataformas de podcast que vocês podem baixar sempre que tiverem interesse. Bom, a agenda do dia de hoje, dessa terça-feira, está basicamente toda concentrada em Brasília. A gente vai começar falando sobre a reunião da ANEEL, né, a reunião ordinária da diretoria da ANEEL de terça-feira. E na pauta, né, a pauta está bem interessante, tem itens importantes para todos os segmentos, mas a gente vai destacar aqui, né, vai mencionar três destaques dessa pauta de hoje. A gente começa falando sobre o primeiro, né, que é a proposta de abertura de consulta pública para discutir o edital do primeiro leilão de transmissão de 2022, né? Esse tema está previsto para ser discutido hoje na diretoria da ANEEL. E esse leilão, né, esse primeiro leilão de transmissão de 2022, deve contar com 13 lotes, somando 4,5 mil quilômetros de extensão de linhas de transmissão em 13 estados do país, que pode resultar ali em investimentos na casa de 9,5 bilhões de reais, de acordo com as estimativas da área técnica da ANEEL. Só para ter uma ideia, esse leilão, o porte dele é bem maior do que o leilão de transmissão que a gente vai ter agora no final do ano, né, marcado para 17 de dezembro, que vai ofertar 5 lotes, né, com um total de 900 quilômetros de extensão de linhas em 5 estados, com estimativas de investimentos de 2,7 bilhões de reais. Mas mesmo assim, é um leilão interessante, até porque o setor de transmissão tem tido bons resultados, né, tem feito bons negócios, né, bons negócios têm sido registrados nesses leilões de transmissão da ANEEL. Bom, esse item está para ser deliberado hoje, essa abertura de consulta pública. O segundo item importante dessa pauta de hoje da ANEEL é uma discussão que já vinha desde o ano passado, né, daquela consulta pública 35 de 2020, que trata do equilíbrio das concessões de distribuição de energia no âmbito ali dos efeitos da pandemia de Covid-19, né? Lembrando que teve a conta Covid, que tratou ali de dar aquela solução financeira para o setor elétrico, naquele momento de queda de demanda, né, de risco de inadimplência. Enfim, houve aquela discussão sobre a questão econômica das concessões de distribuição por causa da sobrecontratação involuntária, da queda de demanda, da inadimplência, que não podia haver o corte, né? Durante boa parte do ano passado foi impedido, as distribuidoras não poderiam fazer corte para consumidores inadimplentes por causa dos efeitos da pandemia, né, os efeitos econômicos. Então, essa discussão ficou muito intensa e durou o ano passado inteiro, durou boa parte desse ano, devido à crise hídrica que a gente teve, que a gente está tendo ainda, mas que ela ficou muito severa ali, né, já no meados desse ano. Essa discussão do equilíbrio das distribuidoras, ela perdeu um pouco de força, mas também porque o assunto ficou em stand-by na diretoria da ANEEL por um pedido de vista, né? E agora esse tema volta com expectativa até de definição hoje, né? Vamos ver o que vai ser definido pelos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Falando ainda rapidinho sobre distribuição, lembrando que, em paralelo, há aquela discussão com relação a um novo empréstimo para o setor elétrico, né, via distribuidoras, né, mas é para o setor elétrico como um todo, com relação a esse custo agora que a gente está tendo, né, essa exposição da conta de bandeiras, né, esse custo extremo ali de geração termoelétrica. Está dando um desequilíbrio, e essa discussão, a gente já falou aqui, e essa discussão também tá, a gente fala muito sobre ela na plataforma, mas que, de acordo com a agência e Estado, há uma expectativa que na semana que vem já possa sair a aprovação pela a criação da medida provisória que vai tratar desse novo empréstimo para o setor elétrico, né? A gente conversou sobre esse tema com o presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, o Marcos Madureira, e a expectativa dele é que o empréstimo possa sair até janeiro do ano que vem, que essa solução de fato ela está caminhando e que sair em janeiro do ano que vem, ao que tudo indica, vai ser muito próximo, né, ser muito semelhante ao que já foi feito tanto na conta CR lá atrás, que a situação era mais ou menos a mesma, né? Era um custo muito grande de geração térmica a ser suportado pelo setor, né, que não dava para ser repassado para as tarifas imediatamente, né, só nos repasses das distribuidoras. Situação muito semelhante seria feito agora. E também lembra um pouco a conta Covid, aprovada no ano passado, porque também se trataria de um empréstimo, tanto que seria feito via Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com o BNDES, né? Então, a gente vai ter mais detalhes sobre esse assunto. É o principal assunto dessa reta final de ano, né? Mas fica esse paralelo também do que está acontecendo no mercado de distribuição de energia. Voltando para a pauta da ANEEL, o terceiro item extremamente importante da reunião de hoje é o resultado daquela consulta pública 55 deste ano, que ela trata do aprimoramento das regras de comercialização de energia, e é um tema importantíssimo, que também já vem sendo discutido há muito tempo, né? E que a ideia é que ele traga também mais segurança para o Mercado Livre, que está em franco processo de abertura e de crescimento. A tendência de fato é essa. Inclusive, tem os projetos de lei que a gente vê no Congresso ali, os dois principais, eles indicam, né, uma abertura total do Mercado Livre dentro ainda dessa década, né, nesses próximos anos. Então, é importante aumentar essa governança, né, no mercado de energia. O mercado, de forma geral, gosta dessa ideia, é claro, mas existe também uma preocupação com relação às informações que devem ser prestadas pelas companhias para, né, para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, aquela questão das garantias, né, também para manter a dinâmica do Mercado Livre. Também vamos acompanhar esse tema hoje na reunião da ANEEL. Bom, ainda em Brasília, né, e agora no Congresso, né, mais especificamente no Senado Federal, agora, às 9 da manhã, começa uma reunião extraordinária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. É um tema que também tem dominado muito a agenda, principalmente nessa área de combustíveis, né? E essa reunião ela tem a presença prevista do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva Luna, e também do novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, o Rafael Bastos. É um tema também bem sensível, né? E a gente tem falado muito sobre isso aqui, porque a Petrobras ela busca praticar o preço de paridade internacional para os combustíveis, e ele é atrelado ao Brent, né, ao petróleo Brent, e ao dólar, né? E esses dois efeitos têm gerado ali um aumento no preço dos combustíveis. A gente tem visto isso ao longo desse ano. Isso tem dado efeito na inflação. Isso tem tirado ali o sono do governo, né, do presidente da República, porque a inflação e aumento do preço dos combustíveis é complicado. E tem todo um desdobramento dessa discussão, como a ameaça de greve dos caminhoneiros, né? Mas, enfim, o fato é que o preço do petróleo Brent, eu vi agora de manhã, estava um pouquinho abaixo dos 80 dólares, recuou um pouco, né, em relação às últimas semanas, mas continua elevado e continua trazendo efeito ali para o mercado de combustíveis no Brasil. Então, essa reunião também vai ser importante hoje. Lembrando só um recado rápido de Petrobras, a gente comentou ontem, na quinta-feira, a Petrobras divulga seu novo plano de negócios para o período 2022-2026, o primeiro plano já sob a gestão do general Joaquim Silva Luna. Então, bastante atenção nessa quinta-feira, vai ser um dia muito importante com relação à Petrobras. Bom, continuando hoje ainda, né, agora no Ministério de Minas e Energia. Repare que a gente está em Brasília, a agenda está toda em Brasília hoje, mas no Ministério de Minas e Energia hoje tem a continuação da reunião do Conselho Nacional de Política Energética, iniciada ontem, né? E a gente vai acompanhar e vai trazer atualizações. O que a gente apurou é que essa reunião, o principal tema que tem sido falado ali, ou um dos principais temas que tem sido tratados nessa reunião hoje do Conselho Nacional de Política Energética, é o biodiesel. Lembrando que a gente teve uma questão ali também de aumento do preço do biodiesel, né? Também tem uma relação com o mercado de soja, mas a questão é que o CNPE havia decidido o fim dos leilões de biodiesel pela ANP, né, que hoje funciona, a venda do biodiesel é por meio dos leilões da ANP. O CNPE havia decidido o fim desses leilões a partir de janeiro de 2022. Na prática, os produtores poderiam comercializar diretamente com os distribuidores de combustíveis. Mas houve uma reação no mercado, houve muita discussão se seria o momento adequado para fazer isso. Existe um risco desse leilão continuar, né, e o fim dos leilões de biodiesel ser adiado, né, não ser mais até o fim desse ano. Bom, esse é um dos temas ali importantes do mercado de biodiesel e que de fato tem toda uma preocupação nessa área de combustíveis, né, até porque também o preço do biodiesel havia subido no segundo semestre, então isso também afeta o preço do diesel, né, e ali também afeta também a inflação. Então essa discussão do biodiesel está quente e ela está lá no CNPE. Bom, e por falar em CNPE, hoje foi publicada, né, no Diário Oficial da União aquela resolução do CNPE aprovada em outubro, que na prática ela simplifica os ritos de aprovação dos aprimoramentos metodológicos feitos pela Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, mais conhecido como CPAMP. Hoje saiu essa resolução, então colocando ali em vigor mesmo, né, passando a ficar na prática essa a definição, a decisão dada pelo CNPE no início de outubro. E para fechar nosso bate-papo hoje, dois destaques do dia de ontem, né? O primeiro foi que a fonte eólica atingiu 20 gigawatts de capacidade instalada no Brasil, de acordo com dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Energia Eólica. O que é interessante também, levantado pela associação, é que essa capacidade instalada vai aumentar ainda mais para casa ali dos 32 gigawatts até 2026, considerando todos os contratos que já foram assinados, né? Então, os projetos que estão em construção e que ainda vão ser construídos, mas que já estão contratados até 2026. Mas esse número pode ser ainda maior, porque tem muitos contratos que são negociados no Mercado Livre, podem ser negociados ainda até esse prazo, e que é diferentemente dos leilões, né? Nos leilões a gente já tem a marcação agora do contrato e já sabe exatamente quando que o projeto, o que vai entrar em operação e quando, no mercado regulado. O Mercado Livre é muito mais dinâmico, esses projetos podem ser contratados a qualquer momento e podem entrar também, os contratos são diferentes, né? Cada contrato tem um prazo específico, então esses números podem ser ainda maiores. Mas é um número interessante, né? Tanto agora, 20 gigawatts de fonte eólica já em operação no país, e os 32 gigawatts lá até 2026. E a última informação é um dado levantado ontem, né? Divulgado ontem pelo Instituto Clima e Sociedade, o ICS, junto com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, né? Eles fizeram um evento ontem, divulgaram um dado relevante. Do quanto pode ser essa herança dessa crise hídrica, né, para as contas de luz. As três instituições preveem um custo da ordem de 140 bilhões de reais a ser repassada para as tarifas nos próximos 20 a 30 anos. Um destaque, né, o principal motivo para esses custos é a geração termoelétrica ali de fontes mais caras, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso aqui também, quando a gente falou do descasamento, né, na conta bandeira e dos custos que estão sendo discutidos na ANEEL hoje, né? No caso do equilíbrio das concessões. Aqui, as instituições trouxeram, colocaram um número, né, um número relevante, 140 bilhões de reais, e mostrando que essa conta, na verdade, ela vai para o consumidor, né? E assim, é quem está no fim da linha que vai pagar o saldo aí dessa crise hídrica, né? Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. O dia está bem movimentado em Brasília, e continue conosco, né? A gente vai atualizar todas essas informações na plataforma. E quem entrou aqui depois, quiser conferir o bate-papo desde o início, com o detalhamento da agenda do dia de hoje, nosso podcast já já vai subir para o ar e vai ficar disponível lá nas plataformas de podcast. Bom, pessoal, esse foi o minuto de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.